Continuando sobre Shavuot, tem alguns costumes em Shavuot. É interessante que Shavuot tem assim, uns costumes muito fortes. Não que as outras festas não tenham, mas nas outras talvez tenham um pouco menos de destaque, né? O que é costume. A maioria são leis, são mitzvot. Algumas têm costume em relação à mitzvah, mas Shavuot não tem uma mitzvah específica do dia, mas tem vários e vários costumes. Então existe o costume de se enfeitar a casa com plantas, e a mesma coisa na sinagoga. Por que isso? Porque no momento do recebimento da Torá, Hashem tinha escolhido que o Monte Sinai vai ser o monte para dar a Torá. Tem um famoso Midrash que conta que várias montanhas estavam brigando entre si, onde que vai ser dada a Torá? Monte Carmel, Monte Carmel, falou, em mim vai ser, imagina, eu sou grande, bonita. Depois, o Monte Tavor disse, não, em cima de mim, eu sou bonita, sou alta. O Monte Bashan, várias montanhas começaram a discutir que tem que ser em mim. E Hashem escolheu o Monte Sinai, que era o mais baixo de todos. E o mais, entre aspas, feio de todos. Quer dizer, ele é no meio do deserto, uma montanha árida. Por que que Hashem deu lá? Para nos ensinar lições. A lição principal é que a Torá paira em pessoas que são baixinhas. Pessoas que não são orgulhosas. Mas no momento do recebimento da Torá, Hashem fez que essa montanha ficasse linda para o momento do recebimento da Torá. Então ela ficou verde. E por isso nós enfeitamos a casa e também a sinagoga com folhas. Tem aqueles flores também, para deixar bonita e lembrar do Monte Sinai, que estava bonito no momento do recebimento da Torá. Também uma outra coisa, consta nos livros, Moshe Rabbeinu nasceu no dia 7 de Adar. Durante 3 meses ele ficou escondido, porque a Yocheved deu a luz a ele com 6 meses e 1 dia. E os egípcios acompanhavam quem casou para ver quando vai ter bebê, para poder matar o neném. Então os egípcios estavam acompanhando 9 meses depois que o Amram voltou a se casar com a Yocheved, que tinha se separado. Toda a história que o Midrash conta, o Talmud conta também. Então, o Moshe ficou escondido 3 meses. Mas depois de 3 meses, não dá mais para esconder. Eles já sabem que alguma criança pode ter nascido nessa casa e vão vir matar. E por isso a Yocheved pegou e levou o Moshe numa cestinha e colocou no meio dos juncos no rio. Então, em lembrança a isso, que o Moshe Rabbeinu foi posto... Ah, e quando foi isso? 3 meses depois de 7 de Adar, é Shavuot. Então, Moshe foi posto na cestinha em Shavuot. E por isso também enfeitamos as casas, a sinagoga, com plantas, para lembrar deste milagre onde o Moshe foi salvo nesse dia que a Bitiá, a própria filha do faraó, acabou pegando ele para adotar e cuidar dele. Também, na sinagoga se costuma colocar, em muitas comunidades, árvores. Árvores frutíferas. Por quê? Porque no dia de Shavuot, está escrito no Talmud, que as frutas da árvore são julgadas. Então, nós colocamos árvores frutíferas para lembrar que nesse dia temos que rezar pelas árvores para que tenham frutas boas, saborosas, suculentas. Também existe o costume de se passar a noite estudando Torá. Por que que se estuda Torá durante a noite? Por conta do que aconteceu no recebimento. O povo, tantos dias de preparativos e tal, aquela noite eles desabaram. E de manhã Hashem teve que acordar o povo para vir receber a Torá. Então, para consertar isso, que eles tiveram que ser acordados, nós ficamos estudando Torá durante a noite. Logicamente, quem não aguenta a noite toda, então uma parte da noite, né? Mas se fica mais tempo do que o habitual e se fica estudando Torá. Existem ou que a pessoa estuda qualquer coisa da Torá que seja, quer dizer, não tem algo específico a ser estudado, ou tem aqueles que costumam estudar alguma coisa específica, que é o que é chamado, Tikkun, que são o início e o fim de todos os livros da Torá, todas as parshiot da Torá e depois todos os livros dos profetas e escritos, o início e fim de todas as Mishnayot, e depois tem as 613 mitzvot, e tem uns trechos do Zohar, etc., algumas outras coisas, e ainda muita gente depois também lê todo o Salmos do Teilim. Isso que é o que tem o costume de se falar. O Teilim também tem a ver com David Amelech, que nasceu e faleceu em Shavuot. E tem o famoso costume de se comer leite, laticínios, em Shavuot. Por que se come laticínios em Shavuot? Então, tem algumas explicações. A primeira explicação mais básica, talvez mais famosa, quando o povo de Israel voltou de receber a Torá, eles não tinham agora como preparar comidas de carne, porque agora eles têm que fazer shchitá, e era Shabbat quando eles receberam a Torá. Então não dava para cuidar de tudo que precisa se fazer para ter carne para comer. Então sobrou comer leite. Também, quando a pessoa come pão, uma refeição com pão e queijo, leite, ele não pode comer esse mesmo pão numa refeição de carne. Porque nós suspeitamos que a pessoa, quando pega o pão para comer com um queijo e com um patê de queijo e coisa parecida, ele acaba sujando as mãos com leite. Ele mexe no pão. Esse pão fica também com resquícios de leite. Não dá para comer agora uma refeição de carne. Não pode misturar. Então a pessoa vai ter que pegar um pão para comer na refeição de leite. Depois um outro pão para comer na refeição de carne. Dessa forma a pessoa está comendo dois pães. Isso vem lembrar o Shtei HaLechem, a oferenda dos dois pães que era trazido em Shavuot, no Templo Sagrado. Também a Torá é comparada ao leite. Em versículos e no conceito, assim como o nenê precisa de leite para sobreviver, nós precisamos de leite da Torá para sobreviver. Também consta nos livros que o Monte Sinai é chamado no Teilim de Har Gavnunim. Gavnunim lembra a palavra Gevinah, queijo. Então também para lembrar do Monte Sinai. Também Halav em hebraico, leite, tem o valor numérico de 40. 40 dias e 40 noites que Moshe Rabbeinu ficou no Monte Sinai. E também aquilo que nós falamos antes sobre Moshe. Nesse dia Moshe foi posto numa cestinha. E quando a Bitiá, a filha do faraó, encontrou a cestinha e viu o menino chorando, ela quis acalmar ele. Então ela levou ele para amas de leite egípcias para amamentarem e acalmarem o bebê. E Moshe não quis mamar das egípcias. Então apareceu a Miriam, que estava o tempo todo de olho, a irmã do Moshe estava o tempo todo de olho, e falou para Bitiá: você quer que eu arrume alguém das judias para dar para ele de mamar, das hebreias? E assim ela foi e chamou a própria mãe, Yocheved. Tem lembrança isso, que Moshe Rabbeinu não quis mamar de uma mulher que não é judia, uma vez que ele vai no futuro falar com Hashem. De pequenininho já ele não quis se alimentar de um leite que foi fabricado de alimentos que não são kasher. Então assim também, para lembrar isso, nós comemos leite, comemos laticínios no dia de Shavuot. Também tem gente que costuma comer matzah, um pouquinho de matzah em Shavuot, porque Shavuot está diretamente ligado a Pesach. E também existe um costume de se fazer um pão com quatro pontas para Shavuot, halá, com quatro pontas, para lembrar tanto o Shtei HaLechem, os dois pães, quatro pontos, então tem dois pãezinhos juntos, né? Ou também para lembrar dos quatro níveis de compreensão da Torá, Pshat, Remez, Drash e Sod. Esses são basicamente os costumes de Shavuot. Detalhe importante que não se fala Tachanun desde o primeiro dia de Sivan até o dia 12 de Sivan. Durante 12 dias não se fala Tachanun, porque os primeiros dias eram os dias de preparativos para receber a Torá. E depois de Shavuot existem os dias, uma vez que Shavuot é uma festa curta, não dá tempo das pessoas poderem fazer as oferendas que eles têm para fazer quando vem visitar o Beit HaMikdash nas três festas. Tem Pesach e Sukkot, tem os dias intermediários, dá para fazer à vontade todas as oferendas. Shavuot é um dia de Yom Tov, e aí como que faz? Então por isso tem depois mais 6 dias de reposição. Então por isso até o dia 12 do mês não se fala Tachanun.